para ser, né, para obter algum atendimento na época que minha filha estava ainda na PAI. E ela, inclusive, lindíssima e muito parecida com a minha filha, as duas se olharam, minha filha com 2 anos e ela com 16. E a Alice deu um sorriso e falou uma palavra, eu não me lembro aqui agora a palavra que a Alice falou para ela. E ela respondeu, foi a primeira vez que as pessoas tinham escutado ela falar, era buscar, né, comunicar. Ela repetiu a fala, a palavra que minha filha falou. Naquela hora eu desabei, porque eu falei, gente, essa menina perdeu quanto tempo? Que independência ela vai poder ter com esse atraso? Então, pai, mãe, você que tem um filho com deficiência na tua casa, seja luz para esses meninos, mostre o mundo para ele, lute e ensine ele a lutar pelos seus direitos. Porque a gente tem exemplos. Tem meninos aí que fizeram vestibular para direito, a primeira advogada atuante no mundo foi lá na Espanha, mas a gente já tem aqui no Brasil, tem em outras áreas da educação. Outro dia eu conversava com um menino aqui na internet, um menino que é aqui do Nordeste, inclusive, ele terminou a educação física, já está trabalhando. Aqui em Vitória da Conquista, algum tempo atrás, na faculdade aqui, formou-se uma garota em farmacologia. Então, veja que coisa linda que a gente pode conseguir para os nossos filhos, mas isso vem com muita luta. Isso não cai do céu, porque o mundo que a gente vive hoje não está preocupado com ninguém, muito menos com aqueles que têm alguma deficiência. Se a gente não abrir os olhos da sociedade, não brigar, não lutar por isso, nossos filhos, nossas famílias ficam para trás. Muito bem, mudando de assunto, mas continuando a falar de luta, da dor. Ele construiu o propósito. Criado num complexo de favelas da Coreia, na zona oeste do Rio de Janeiro, Victor Meirelles teve ainda muito jovem o contato direto com a violência e o preconceito. Experiências que poderiam ter limitado caminhos, mas que no caso dele se transformaram em combustível para uma trajetória de impacto. Hoje, Victor é mestre de cultura contemporânea, doutorando e mestre em psicossociologia da saúde, além de pós-graduado em filosofia e direitos. É também autor do livro Bullying, Qual é a Graça? Obra que amplia o debate sobre um problema ainda presente no cotidiano das escolas brasileiras. Com uma atuação firme e comprometida, ele se tornou uma das vozes mais relevantes no enfrentamento ao bullying e à intolerância. E é sobre essa trajetória que eu converso agora com Vitor Meirelles.
E nós agora vamos conversar com o Victor Meirelles. Ele vem falar sobre um assunto que é realmente um caos para o nosso tempo, que é a questão do bullying. O nosso convidado, Victor Meirelles, ele sempre fala, né? Ele é preto, pobre e favelado e sofreu muito com o bullying, mas ele venceu e traz para nós hoje não só o seu exemplo de vida, mas também dicas de como a gente lutar contra esse mal que afeta a nossa sociedade. Ele vai falar do seu trabalho, livro que lançou, enfim. Vamos conhecer um pouco dessa história? Vitor, bem-vindo. Prazer contar contigo aqui no nosso programa. Você pode falar um pouco como o bullying se manifesta através da sua infância e na sua adolescência na favela, Vitor?
Bom dia, Júnior Patente. Bom dia, ouvintes. Olha que alegria poder nesse dia acordar e despertar para uma pauta, um assunto tão importante, tão necessário. E nesse espaço maravilhoso também poder colocar a inclusão em foco. Então, Júnior, eu vou te dizer que naquela época, né, na minha infância, na minha adolescência, na favela, naquela época, olha, brincadeira, né? Tô dizendo naquela época, já traz aí mais ou menos a minha idade, mas vamos lá. Júnior, naquela época não existia essa expressão, né? Esse conceito, ele não existia, chamado bullying, né? As práticas de violência que eu sofria, e assim, eu devo te dizer que hoje está aqui nessa entrevista, está falando com você, porque uma coisa é a gente falar assim de. Falar um pouco mais das teorias, né? E trazer um pouco do que eu sinto, do que eu vivi, me emociona muito. Como todas as palestras que eu dou nas escolas, todas as rodas de conversas, isso me traz uma emoção muito grande, porque eu sempre digo que eu ainda sou vítima de bullying. Eu digo isso porque o que as agressões na infância e na adolescência na favela provocaram em mim, o que essas agressões verbais, psicológicas e físicas provocaram em mim, deixaram marcas e eu ainda vivo um pouco com essas agressões. Eu sofri muito, ainda sofro, eu era excluído, o agressor, a intenção dele era invisibilizar, silenciar, e assim, e as formas que se manifestava, as violências que existiam naquela época, que ainda existem, a zoação, o apelido, aquela coisa de que tem a relação com o bullying verbal, mas ao mesmo tempo atua no campo psicológico, que é o te pego lá fora, que é o, ó, não fala nada, senão eu te bato. Então, foram algumas dessas violências que se deram na época. E eu tenho que te dizer, Júnior, Patente, todos os ouvintes, que as violências na minha época, na década de 90, não só aconteciam na favela, como até os dias de hoje, as violências que dão origem ao fenômeno do bullying, que levam ao bullying, elas continuam acontecendo em todas as escolas, todas as unidades escolares, todo espaço que promove educação, ensino, aprendizagem. Então não é só na favela, mas em escolas públicas e privadas, em universidades. Então é isso, assim que se manifestava o bullying.
De que forma o fato de ser negro e morador de favela influenciou a forma como você foi vítima de bullying?
Júnior, então, o fato de ser negro e morador de favela. Eu vou começar pela parte do negro, assim. Entender que ser negro no Brasil, pela falta de inclusão, e quando eu digo a inclusão relacionada à diversidade racial, ter ainda o Brasil majoritariamente racista e com poucas práticas antirracistas, então o fato de ser preto, de ser negro, em qualquer ambiente, em sua grande maioria social, já é um motivo, já me torna um alvo das violências, das práticas racistas. Então, isso já influencia muito, porque o bullying, ele acontece, ele se faz enquanto fenômeno a partir das práticas repetitivas das violências. Então, quando essa violência ela se repete, seja no campo físico, verbal e no pior campo, que é o campo psicológico. Então, o fato de ser negro, ele traz essa relação. Então, minha aula é branca, onde a maioria dos colegas, dos alunos são brancos. O fato de eu ser negro vai chamar a atenção, mais atenção. E, nesse caso, o agressor, que já é um perfil dessa criança, desse adolescente, desse adulto, desse ser, ele está ali em busca do poder, das relações de poder. Então, ele está ali nas relações de liderança, ele quer a atenção para ele. Então, o fato de eu chegar numa sala de aula onde eu sou diferente, eu sou diverso, eu sou dissidente, dissonante dessas pessoas, dessa sociedade, dessa comunidade que se compõe na escola ou na sala de aula, isso já chama a atenção daquelas pessoas. E aí elas já se direcionam a mim. E aí o fato disso acontecer faz com que o agressor, ele já